Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 27 de março de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está a Lila Souza.
Olá, Stephanie, a todos que nos acompanham. Começamos a edição de hoje falando que os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão estão sendo transferidos nesta quarta-feira do Complexo da Papuda, no Distrito Federal, para presídios federais. A dupla é apontada pela Polícia Federal como mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. As informações são do Globo News. Os irmãos deixaram a Papuda por volta das 7 horas da manhã.
O Ministério da Justiça definiu que Chiquinho irá para o presídio de Campo Grande e Domingos para Porto Velho. Eles vão para presídios diferentes para evitar alinhamento nas teses de defesa dentro dos centros de detenção. Os dois foram presos no último domingo, junto com o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que é acusado de ter auxiliado no planejamento do assassinato. Barbosa deve permanecer na Papuda.
Ainda de acordo com a Globo News, na delação premiada de Rony Lessa, ele negociou uma troca de presídio para não permanecer no mesmo local que Chiquinho Brazão. Com o desenrolar das investigações e prisão dos suspeitos de serem mandantes do assassinato de Marielle, a bancada do PSOL na Câmara apresentou uma proposta de emenda à Constituição pedindo que as investigações sobre milícias com envolvimento de agentes de Estado seja feita pela Justiça Federal.
Quem está à frente da iniciativa é a deputada federal Talíria Petroni, do PSOL. E o objetivo é garantir que casos como o de Marielle sejam desde o início investigados pela Polícia Federal para coibir influência de grupos criminosos. Assinam o texto outros deputados da legenda, como o pastor Henrique Vieira, Tarcísio Mota e Chico Alencar, todos do Rio de Janeiro. Para que a PEC possa ser protocolada, é preciso de pelo menos 171 assinaturas. Após isso, o texto deve ser submetido à Comissão de Constituição e Justiça.
O assunto agora é a divulgação do estudo Mapa da Desigualdade na última terça-feira. Os dados apontam que Salvador ganhou destaque negativo no país, liderando os índices de pobreza, desnutrição infantil, desocupação e taxa de homicídio de jovens e outros 4 indicadores dos 40 utilizados pela pesquisa.
O vice-governador do estado e pré-candidato à Prefeitura de Salvador, Geraldo Júnior, do MDB, se posicionou sobre o resultado da pesquisa realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis, o ICS, classificando os números como tristes e preocupantes.
Segundo o levantamento, Salvador tem uma taxa com cerca de 322 mil homicídios de jovens a cada 100 mil habitantes. Já as taxas de desocupação e nutrição infantil correspondem, respectivamente, a cerca de 16% e 4%, as maiores entre as 26 capitais pesquisadas. O índice de pessoas abaixo a linha de pobreza também é o mais elevado, cerca de 11%, enquanto a capital mais bem posicionada, Florianópolis, tem 1,1%.
Na Bahia, as cidades de Vitória da Conquista, Salvador e Feira de Santana lideram o ranking de cidades com maior número de casos prováveis de dengue em 2024. Esses são dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIVEP, da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB. Em Conquista, foram notificados mais de 11.500 casos. Na segunda posição está a capital, com quase 5 mil, seguida por Feira de Santana, com quase 3 mil casos prováveis. Ao todo, foram confirmados 21 óbitos por dengue na Bahia.
O governo da Bahia já investiu mais de 19 milhões de reais no combate à dengue, através da aquisição de novos carros de fumacê, distribuição de aproximadamente 12 mil kits para os agentes de combate às endemias, além de apoio para a intensificação dos mutirões de limpeza, com o auxílio das forças de segurança e emergência e aquisição de medicamentos e insumos.
Nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir a vacina contra a dengue para mais 154 municípios brasileiros. Até então, apenas 521 municípios haviam sido selecionados para receber as doses. Desses, apenas 13 não enviaram dados sobre o andamento da vacinação para o governo federal. Até o momento, a rede pública está vacinando apenas crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos.
O programa Três Pontos dessa semana foi transmitido excepcionalmente nesta quarta-feira. E nessa edição, o jornalista Bob Fernandes defendeu que o levantamento do mapa de desigualdade realizado pelo Instituto de Cidades Sustentáveis, que comentamos agora há pouco, demonstra como o modelo de gestão municipal está obviamente falido. Para o jornalista, a ideia do crescimento da cidade estar diretamente ligado à urbanização desordenada, sem levar em conta as necessidades dos soteropolitanos e as questões estruturais da capital, é ineficaz.
Também na edição desta semana, o jornalista Jânio de Freitas avaliou a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro de passar duas noites na Embaixada da Hungria como equivocada. Jânio disse acreditar que as imagens foram cedidas pela própria embaixada, com receio de uma crise diplomática com o atual governo brasileiro.
A edição completa do programa Três Pontos dessa semana está disponível no canal do YouTube Portal Metrô 1.
E é isso, pessoal. Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok, e @metrópole no X.
E também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, tchau, pessoal.